Em pauta, nesta manhã aqui no Temática, falamos do primeiro encontro dos beneficiários do Bolsa Família também no município de Marau. Aqui nos estúdios, bem-vindas a Fernanda Broco e Andréia Favaron para se falar mais sobre esse primeiro encontro então, dos beneficiários do Bolsa Família também em Marau. Começamos com quem? Com a Fernanda. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos mais uma vez a tua rádio e pela oportunidade de sempre, né? E sempre é bom vir conversar um pouquinho, principalmente quando se fala, né, das nossas atividades, dos nossos serviços, sempre em prol à comunidade marauense.
Andréia, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada.
Bom, e este primeiro encontro acontece quando? Já tem data prevista? Como é que está a programação disso?
Bem, o primeiro encontro dos beneficiários, né, do programa Bolsa Família, que nós vamos fazer aqui no nosso município, então, vai ser no dia 18, tá? No dia 18 agora de abril, na próxima semana, às 19 horas, na Casa da Cultura. Vai ser um momento onde nós vamos estar conversando com os beneficiários do Bolsa Família, porque acreditamos que precisamos conversar sobre os direitos desses beneficiários, né? Apresentar a eles os programas que temos no município de inclusão social, inclusão produtiva, entendemos que é importante para esses beneficiários participarem dos programas, né, dos serviços, das políticas de assistência social, além do recebimento desse valor. O programa Bolsa Família, ele não é somente o recebimento do valor, né, financeiro. Ele vai muito mais além disso. Ele é inclusão social, ele é inclusão produtiva, ele é inclusão nos serviços, ele é fazer com que essas famílias que são beneficiárias desse programa sintam-se acolhidas no serviço, sintam-se incluídas socialmente, e nós, enquanto profissionais do SUAS, nós, enquanto gestão, estamos olhando e pensando que esses beneficiários precisam, então, ser incluídos nesses programas.
Marau tem quantos hoje, hein?
Saiu a nossa nova lista agora do mês de abril, no final da tarde de ontem. Nós temos 625 famílias ativas no programa. Houveram muitas suspensões e bloqueios de benefícios nos últimos meses, né? Em razão de uma ação que o governo federal está fazendo. Isso também a gente quer deixar claro para a população, para os beneficiários, né? O programa, ele é de âmbito federal, né? Então, as normativas, né, referente à reestruturação voltando a ser agora programa Bolsa Família, é de competência do gestor federal, e o município, né, faz a execução, o cadastramento dessas famílias, né, e atualização cadastral. Então, a gente tem identificado muitas famílias que têm buscado o CRAS em decorrência desse bloqueio, dessa suspensão, né, dos benefícios por parte do governo federal.
Esse bloqueio é temporário?
Ele tem uma finalidade de averiguação de situação cadastral, porque nós vivemos o período aí de pandemia, pós-pandemia, no qual algumas regras, digamos assim, do programa foram, de certa forma, abrandadas, não foram cobradas das famílias em razão do período em que se vivia, né, naqueles anos de 2020 até o ano passado também, no qual as condicionalidades também não eram assim cobradas das famílias, né, por parte dos órgãos federais. Então, acabava no município também não havia essa exigência do acompanhamento na educação, na saúde. Então, na retomada esse ano do Bolsa Família, então, volta a ter, né, as condicionalidades do programa Bolsa Família, né, onde será, então, exigido toda essa questão das condicionalidades, que neste dia a gente vai estar explanando, né, para as famílias beneficiárias, explicando, né, essa questão da atualização cadastral, das condicionalidades na área da saúde, educação e assistência social.
Então, de maneira geral, essas pessoas não vão perder o bolsa, então?
Esse processo, então, ele passa por uma averiguação por parte do governo federal e vai depender da atualização desse cadastro por parte dessas famílias, né? Conforme eu mencionei, no período da pandemia não havia aquela exigência, né, de que as famílias atualizassem o cadastro, então a gente tem muitas famílias com cadastro desatualizado há bastante tempo que elas precisam se direcionar até o CRAS para atualizar essas informações. E há a reestruturação do novo programa Bolsa Família, que terão bastante novidades aí a partir do mês de junho.
E não foi por falta de informação, né? Aqui a gente falou muito sobre isso, né?
Sim, a gente sempre busca informar, orientar as famílias, mas também considerando esse período que teve de pandemia e pós-pandemia, não era uma obrigatoriedade. Então, essas famílias também deixaram de fazer esta busca no CRAS para atualizar seus dados.
Fernanda, Marau tem um bom número em relação a isso? O que foi citado agora pela Andrea é um bom número para Marau?
Sim, Maculã, a gente estava até discutindo sobre isso, né? Nós não temos muitas famílias em situação de extrema pobreza, né? Nós temos famílias, sim, consideradas pobres, né? Famílias em dificuldades ou insegurança alimentar, por exemplo, né? Famílias de trabalhadores, né? Famílias que hoje, a gente sempre discute isso com os profissionais do SUAS na secretaria, porque hoje o cenário mudou muito, né? Hoje famílias que uma vez ganhavam um salário mínimo, ou dois salários mínimos davam contas das suas necessidades básicas. Hoje, esse cenário pós-pandêmico mudou muito, né? Hoje nós temos famílias que com dois salários mínimos pagam aluguel, pagam alimentação, dependendo do número, né, de membros dessa família, não dão conta das suas necessidades básicas, né? Então, essas famílias também, a gente precisa olhar para essas famílias, né, com outros olhos também, e essas famílias, possivelmente, com as novas regras aí do Bolsa Família, também vão estar possivelmente incluídas aí no programa, olhando, né, para esse novo cenário pós-pandêmico, né? E a gente sempre costuma dizer, né, Maculã, enquanto gestão pública, enquanto governo, assim, municipal, que muito mais do que oferecer esses serviços, né? Muito mais do que oferecer esse serviço financeiro, digamos, né? Utilizaremos aqui o senso comum, muito mais do que o dar, sim, né? A gente utiliza o acesso dessas famílias aos benefícios eventuais, aos programas, né, de transferência de renda, que a gente costuma, que é a nomenclatura correta. Nós temos muitos outros programas que nós ofertamos a essas famílias e que nós entendemos que são programas intensivos que a gente vem trabalhando muito, que visam a inclusão no trabalho, que visam a inclusão de oportunidades, que visam a igualdade de oportunidades, a inclusão social, o fortalecimento de vínculo dessas famílias, né? O fortalecimento e a oferta de qualificação profissional. Nós temos hoje o Centro Aprender, que é um programa de governo, que é um programa que visa a qualificação profissional e que várias famílias hoje, inclusive que são do programa Bolsa Família, estão tendo acesso a esse programa, né? Nós temos também o Comida no Prato, que visa a questão da insegurança alimentar de algumas famílias também. Então, nós sempre visamos, além da questão do benefício da transferência de renda, do benefício eventual, olhar para essas famílias como sujeitos, sim, de direitos, mas também visando a autonomia dessas famílias e o fortalecimento dessas famílias para que essas famílias sejam autônomas e consigam se emancipar socialmente, se sintam incluídas socialmente, para que elas possam, né, ser dignas de estar, de sair dessa condição, de estar dependentes, né, e poder aí construir as suas vivências, construir coletivamente no seu território, poder construir, caminhar com as suas próprias pernas, enfim. Então, nós também construímos, enquanto gestão pública, toda uma gama de programas e projetos que visam essa autonomia das famílias também.
As famílias serão obrigadas a participar desse evento? Qual é a expectativa em cima disso?
Nós estamos, então, fazendo o convite e a divulgação através das escolas também, que são parceiras, né, que as crianças e adolescentes frequentam as escolas. E a gente faz o convite, então, para que todas possam se fazer presentes para ter todas essas orientações que são bem importantes. Tudo isso que a Fernanda fala, né, de para além do programa de transferência de renda, para que elas tenham acesso a essas informações de possibilidades e ofertas de serviços e programas do município, visando justamente a inclusão social e a emancipação dessas famílias.
Na próxima terça-feira, dia 18, Casa da Cultura, que hora, gente?
Às 19 horas na Casa da Cultura. É importante, né, Maculã, quando a gente fala, né, nessa questão da obrigatoriedade das famílias, né? É, não há nenhuma legislação que fale, né, que a questão da obrigatoriedade dessas famílias na participação. Mas nós entendemos que existe sim a questão do entendimento dessas famílias, né, da obrigação do entendimento dessas famílias de saber como funciona o programa que elas estão participando. E quais são as condicionalidades que elas precisam cumprir para estar de acordo, né? Para elas estarem de acordo com o programa. Então, eu acho que a obrigatoriedade é esta, né? A obrigatoriedade é, no mínimo, essas pessoas entenderem como funciona o programa que elas estão participando, que elas são beneficiárias, e entenderem, sim, né, e terem essa consciência de que, sim, são sujeitos de direito, essas famílias têm o direito, né, de estarem aí. E eu sempre costumo dizer, quando a gente trabalha com as famílias beneficiárias, que nós temos... O nosso direito, nós temos também o direito, né? O nosso direito vai muito mais além do direito da concessão, do direito de receber o benefício, né? O nosso direito também é do conhecimento daquilo que a gente está participando, o nosso direito também é da contrapartida daquilo que nós estamos recebendo, né? Do nosso direito daquilo que nós estamos recebendo e também da honestidade daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, acho que é muito importante que as pessoas beneficiárias do programa participem, sim, desse dia, porque teve muitas mudanças, como a Andrea disse, no programa. Então, daqui a pouco essas pessoas vão estar sendo ou bloqueadas ou canceladas, e daqui a pouco vão estar lá no CRAS, né, tentando entender, muitas vezes, né, sem esse conhecimento, que nós vamos estar, né, nesse dia passando para elas, e muito mais do que isso, né, conhecendo todas as possibilidades de estar saindo dessa condição e poderem estar, então, se emancipando e sendo incluídas melhor socialmente.
Algo mais para a gente, André? Fique à vontade sobre este tema de agora e também da pasta de vocês atualmente aí. Fique à vontade.
A gente agradece o espaço mais uma vez, Maculã, reforça o convite aí para as famílias que estão nos ouvindo, né? E maiores informações, né, sobre essa programação, sobre essa atividade do dia 18, podem estar ligando para o CRAS.
Fernanda, algo mais para a gente, além desse tema de hoje, queira colocar? Fique à vontade.
Dizer, né, Maculã, agradecer mais uma vez aí o pessoal da tua rádio, enfim, da Rádio Alvorada, pelo espaço, né, e dizer que nós estamos trabalhando cada vez mais em prol da nossa comunidade, dos nossos cidadãos, e dizer que nós, enquanto desenvolvimento social, estamos com vários programas, vários projetos de construção, né, coletiva, de poder realmente, assim, tá dando oportunidade para as pessoas, de estar construindo com essas pessoas oportunidades, principalmente na área do trabalho, inclusão social, qualificação profissional e, como o nome da pasta, para que a gente possa estar desenvolvendo socialmente aí a nossa comunidade.
Um abraço, boa sorte, conte com a gente, tá bom?